DW Noticiário. Ao microfone, António Cascais, nesta sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2015, as notícias da DW África. Em Abuja, o Conselho Nacional do Estado da Nigéria informou que as eleições serão realizadas na data prevista, 14 de fevereiro, embora possam sofrer adiamentos em áreas devastadas pelos jihadistas, já que nos últimos meses os insurgentes do Boko Haram intensificaram a sua campanha de terror do norte do país. A reunião foi encabeçada pelo atual presidente nigeriano Goodluck Jonathan, mas contou com a presença de ex-chefes de Estado como Muhammadu Buhari ou Ibrahim Babangida, entre outras figuras da área da política. Os retratos dos principais candidatos à presidência da Nigéria no Jornal da Manhã, logo a seguir a este noticiário. Em Luanda, a sessão de julgamento do caso Kasule e Kamolingwe, marcada para esta quinta-feira, foi uma vez mais adiada devido à ausência do declarante considerado fundamental para o desfecho deste processo, o general conhecido por General Filó. O referido general encontra-se na África do Sul em tratamento médico e, segundo uma nota das Forças Armadas, vai comparecer ao tribunal em 20 dias. A sessão de ontem estava reservada às alegações finais dos advogados das vítimas, mas com a ausência do declarante, o juiz foi forçado a remarcar a audiência para o dia 24 deste mês. Em Dili, o académico de Timor-Leste, Jorge Trindade, defende que resolver os problemas de segurança, combater a fome e a pobreza que persistem, melhorar as infraestruturas de transporte e alterar a política económica devem ser as prioridades do novo governo de Timor-Leste. O autor decidiu emitir a sua opinião nesta semana em que Xanana Guzmão se demitiu do cargo do primeiro-ministro, no que marca uma ampla reestruturação do executivo. O governo timorense confirmou hoje, em comunicado, que o primeiro-ministro Xanana Guzmão enviou ao presidente da República, Taur Matan Ruak, a sua carta de demissão do cargo de chefe do executivo. Em Atenas, milhares de pessoas responderam ontem a um apelo nas redes sociais e manifestaram-se contra a alegada chantagem exercida sobre o governo grego após a decisão de quarta-feira do Banco Central Europeu em restringir os mecanismos de financiamento dos bancos gregos. Recorde-se que ontem o ministro grego das Finanças se reuniu em Berlim com seu homólogo alemão, mas ambos disseram, depois do encontro, que não houve acordo sobre como melhorar a situação financeira grega. Em Kiev, foi hoje confirmado que se intensificaram os combates no leste da Ucrânia, com relatos de várias localidades evacuadas. O presidente francês, François Hollande, e a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente ucraniano Petro Poroshenko avistaram-se nesta quinta-feira, voltando a apelar para um cessar-fogo imediato após o fracasso de novas negociações para uma trégua. Depois do encontro da Ucrânia, Merkel e Hollande reúnem-se nesta sexta-feira de hoje em Moscovo com o presidente russo Vladimir Putin. Em Malabo, o encontro entre a Guiné Equatorial e o Gana da meia-final da Taça das Nações Africanas, o CAN 2015, foi ontem interrompido aos 83 minutos devido à entrada de adeptos para a pista atrás de uma baliza. Quando o encontro foi interrompido, o Gana vencia a equipa anfitriã por 3-0. O Gana segue, pois, para a final e defrontará no domingo a Costa do Marfim. O desenvolvimento desta última notícia já a seguir no Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Guiné Equatorial, já se apuraram os dois finalistas, mas houve violência e distúrbios durante o jogo da meia da final da Taça das Nações Africanas. Nigéria, no dia 14 de fevereiro, haverá eleições e os principais candidatos são Goodluck Jonathan e Muhammadu Buhari. Acompanhem este jornal, edição de 6 de fevereiro de 2015.
This is the worst scenes that Equatorial Guinea...
São as piores cenas que a Guiné Equatorial poderia desejar e merecer. São estas cenas que estragam o futebol. Palavras proferidas ao vivo pelo repórter da BBC, que fazia o relato do jogo das meias-finais entre o Ghana e a anfitriã Guiné Equatorial, que decorria no estádio de Malabo. 7 minutos antes do final da partida, o jogo tivera que ser interrompido devido a violentos distúrbios causados pelos adeptos da Guiné Equatorial, que perdia por 3-0 e era nitidamente a seleção mais fraca. Perante o resultado desfavorável, muitos adeptos começaram a lançar garrafas e outros objetos para o relvado, ameaçando a integridade física dos jogadores e da equipa de arbitragem. Para além disso, uma parte do público do país anfitrião ameaçou atacar os cerca de 1000 adeptos do Ghana. Esses refugiaram-se para o relvado, onde tiveram que ser protegidos pelos polícias presentes no estádio. A polícia, essa, parece não ter estado preparada para eventuais distúrbios. Em vez de impedir as agressões de forma rápida e eficiente, a polícia da Guiné Equatorial lançou, por assim dizer, gasolina para a fogueira. Um helicóptero foi enviado para o local, voando extremamente baixo, o que contribuiu para o aumento do pânico.
And the chopper has now caused chaos in the stands.
A ventilação provocada pelo hélice do helicóptero levantou objetos e muito pó e correu-se mesmo o risco de provocar ferimentos graves entre as pessoas que se encontravam nas imediações. Os próprios repórteres sentiram-se muito ameaçados depois de alguns equatorial-guineenses terem começado a agredir indiscriminadamente alguns estrangeiros. Por isso, os repórteres decidiram abandonar as suas cabines e fugir temporariamente. Meia hora depois, o estádio estava praticamente vazio e o árbitro resolveu reiniciar a partida e jogar os últimos 7 minutos. No próximo jogo, a Guiné Equatorial vai defrontar a República Democrática do Congo para se apurar o vencedor do terceiro lugar. Espera-se, no entanto, que a Federação da Guiné Equatorial seja multada. No domingo, será jogada a final entre a Costa do Marfim e o Ghana. António Cascais, DW África. E queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre a violência durante o CAN 2015, mais precisamente sobre os lamentáveis acontecimentos ontem no estádio de Malabo. As nossas perguntas são as seguintes. Foi uma boa ideia entregar a organização do CAN 2015 à Guiné Equatorial? Que medidas deveriam ser tomadas para evitar que situações como a de ontem no estádio de Malabo se repitam? Respondam para os habituais contactos da DW África.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
E como referimos na nossa notícia de abertura, os nigerianos vão às urnas no dia 14 de fevereiro para eleger um novo presidente. Os principais candidatos são Goodluck Jonathan e o antigo ditador Muhammadu Buhari. Os retratos da autoria de Jan Philipp Scholz e Adrian Krish foram adaptados por Cristina Kripal.
A infância do presidente da Nigéria, Goodluck Jonathan, decorreu em circunstâncias pouco abastadas. Filho de um construtor de canoas e de mãe dona de casa, o futuro chefe de Estado nasceu em 1957 em Otuoke, no Delta do Níger, a região petrolífera que trouxe ao país tantos dissabores. Todos os residentes louvam o caráter do filho mais célebre da terra. Nitabai Inengiti Ezozi é um dos chefes tradicionais de Otuoke. Foi colega de turma do presidente na escola e até hoje recebe a sua visita regular.
Os amigos e a família são muito importantes para ele. Nunca ninguém imaginou que ele um dia fosse presidente da Nigéria. Era demasiado modesto e honesto.
Humility, honest and obedient.
Analistas políticos mais críticos do que os habitantes da sua aldeia costumam afirmar que a carreira do presidente se fez apenas graças a uma série de incidentes. Diplomado em zoologia, Jonathan apenas começou a ser politicamente ativo no final dos anos 90. Em 2007, assumiu a vice-presidência. 3 anos mais tarde, com a morte repentina do presidente Umaru Yar'Adua, passou à chefia do Estado. O balanço após 5 anos no poder é considerado misto, mesmo pelos observadores políticos que lhe são próximos. No que toca ao combate à corrupção e o fornecimento de energia elétrica, 2 temas prementes, o país regrediu desde o início do seu mandato presidencial. 40% dos nigerianos continuam sem acesso à eletricidade. O analista político Neng James queixa-se da corrupção endémica da elite política, que contribuiu para abrir ainda mais o fosso entre ricos e pobres durante a presidência de Jonathan.
A corrupção é um cancro na Nigéria. Existe uma pobreza extrema no meio de grande riqueza.
Outro problema grave é o Boko Haram. Os atentados dos fundamentalistas islâmicos já custaram a vida a milhares de pessoas, sobretudo no norte, maioritariamente muçulmano. Muitos habitantes acusam o cristão Jonathan, oriundo do sul, de ignorar a aflição das pessoas no outro lado do país. O resto da nação já não acredita que o presidente saiba resolver o problema. Não obstante, Nitabai Nengi Tesozi, o chefe tradicional na sua aldeia natal, vai votar novamente em Jonathan, embora os seus motivos não pareçam ter nada a ver com a política. Nengi Tesozi diz que, afinal de contas, Jonathan é o seu irmão e, além disso, uma pessoa muito simpática. E depois foge à pergunta se acha que o presidente também é um bom político.
O presidente nunca foi aprender política na universidade. Ele era geologista.
O presidente é um zoólogo e nunca aprendeu a fazer política.
Cristina Kripal, DW.
E vamos agora apresentar o retrato de Muhammadu Buhari, o concorrente mais sério do presidente Goodluck Jonathan. Foi ditador militar e agora quer ser presidente da Nigéria. A sua popularidade é particularmente grande no norte do país.
Centenas de milhares de pessoas saíram às ruas da cidade de Kano, no norte da Nigéria, para ver o líder da oposição, Muhammadu Buhari, em campanha eleitoral. Por causa da multidão, Buhari nem consegue sair da sua viatura. Um homem diz:
estamos a sofrer na Nigéria. Só quando Buhari for presidente será possível acabar com o Boko Haram.
O ex-general é considerado incorruptível e um fanático da disciplina. Fez carreira nas Forças Armadas e uma série de governantes militares deram-lhe cargos políticos lucrativos. O muçulmano conservador apoiou a introdução da lei islâmica, a Sharia, no norte do país e assumiu a presidência entre janeiro de 1984 e agosto de 1985, após um golpe contra um governo eleito. Mandou prender cerca de 500 pessoas por corrupção e má gestão de dinheiros públicos. Ao contrário da maioria dos outros políticos no país, não enriqueceu pessoalmente no cargo e até hoje vive numa casa modesta. Mas como ditador que era, também mandou executar pessoas, perseguiu a imprensa e rejeitou a democratização. A escritora nigeriana Lola Shonein, que acompanha Buhari regularmente na sua campanha eleitoral, considera que as circunstâncias hoje são outras.
He came in through a coup d'état. But this is a different dispensation.
Na altura, ele assumiu o poder através de um golpe de Estado. Mas agora vivemos na era da democracia. Temos tribunais, uma sociedade civil ativa e um parlamento. O que era possível há 30 anos, hoje é impensável. Em todo caso, Buhari evita chamar a atenção para o seu passado controverso. Mas uma vez que os nigerianos têm a impressão que o presidente Goodluck Jonathan não consegue resolver os problemas, aplaudem o homem com a mão de ferro. E este sabe o que os eleitores querem ouvir.
Transtorna-me o desemprego obsceno de milhões de jovens nigerianos, a falta de segurança no país e a corrupção crescente. Foi ela que nos lançou na pobreza. Acresce um governo apenas preocupado em manter o poder, custe o que custar.
Trata-se da quarta vez que Buhari se candidata à chefia de Estado. mas é a primeira que o faz como candidato de uma oposição quase totalmente unida, o que aumenta as suas probabilidades de ganhar, mas ao mesmo tempo põe em questão a sua credibilidade. Para conseguir obter votos no sul predominantemente cristão, Buhari e o seu congresso de todos os progressivos, ou APC, têm que colaborar estreitamente com políticos influentes, cujos níveis de corrupção são bem conhecidos no país. Caso ganhe, Buhari terá que agir contra membros deste partido para não perder a sua credibilidade. E se perder, dependerá dele que não rebente a violência, como aconteceu em 2011, quando 800 pessoas morreram em protestos contra a sua derrota eleitoral. Cristina Kripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
O nosso tema do dia foram os lamentáveis acontecimentos ontem no estádio de Malabo, na Guiné Equatorial, à margem das meias-finais do CAN 2015. E colocamos as seguintes perguntas aos nossos ouvintes. Foi uma boa ideia entregar a organização do CAN à Guiné Equatorial? Que medidas deveriam ser tomadas para evitar que situações como a de ontem se repitam? A Madalena Sampaio vai agora ler algumas das respostas. Madalena.
Bom dia, são muitas respostas. Começo pela de Cesónio César Mendes. Ele acha que a CAF tomou a decisão correta ao atribuir a organização do campeonato à Guiné Equatorial. Não será a atitude de um grupo de pessoas que nos irá forçar a julgar mal. Faisal Said concorda com Cesónio Mendes. Não podemos desvalorizar todo o campeonato por causa de um grupo de marginais, ainda por cima nas meias finais. Bem haja a escolha da Guiné Equatorial. Já Abel Orlando Chitumba lembra a César Mendes que a CAF não atribuiu a organização do CAN à Guiné Equatorial, mas sim, isso aconteceu devido à saída da organização de Marrocos. Neolitano da Celestina considera lamentável e triste esta situação. Não era de esperar que algo do género pudesse acontecer em Malabo, que a CAF ou a FIFA tomem medidas quanto a esse tipo de comportamento, é o desejo deste ouvinte. Ramalho Jaime de Maputo, capital de Moçambique, acha que a CAF não se importou muito com a segurança quando fez tomou esta decisão, mas sim com os lucros que advêm deste campeonato. Quintino Medi também considera lamentável e vergonhoso o que aconteceu. É a imagem do CAN e do continente africano que está em causa. Isto é uma falta de civilização e irresponsabilidade por parte da Guiné Equatorial, que teve a oportunidade de organizar o evento de graça. Os dirigentes máximos do CAN deviam tomar medidas severas para sancionar a seleção da Guiné Equatorial. Mubido Keita Damião, de Angola, escreve o seguinte: é importante que se reveja a questão da segurança. Esta atitude praticada pelos adeptos da casa manchou de uma ou de outra forma o campeonato. Mas seria melhor penalizar a equipa da casa para que sirva de conselho ou de lição às outras equipas, porque sempre que a equipa da casa joga há a tendência de ser ajudada pelo árbitro. Isto verificou-se no jogo contra a Tunísia. A Guiné Equatorial está de parabéns, mas deu nota 5 de 0 a 10. Avestino Augusto Fundei também nos escreveu de Catandica, em Moçambique. Ele pensa que a entrega da organização do CAN à Guiné Equatorial foi uma alternativa, visto que foi um dos países que mostrou disponibilidade para a realização do CAN depois da desistência de Marrocos. Também acredita que da próxima vez a Guiné Equatorial vai organizar-se melhor. Para que este caso não se repita, é preciso punir as duas seleções. Manuel Volula escreve que foi péssima propaganda para o futebol africano, para o continente e para a CAF. E Gino Quintas Cruxaga também considera que devia ser feito um trabalho de vistoria antes mesmo de começar ou de entregar o CAN a qualquer país. Já Nanya Mandala da Beira Sofala diz que na qualidade de africano diria que sim, foi boa ideia entregar a organização do CAN à Guiné Equatorial, assim como seria também para qualquer país deste mesmo continente. O problema aqui é a gestão da competição. Cabe à nação saber gerir situações desta natureza para que não se manche esse mesmo país. Malabo devia reforçar a segurança para não acontecer ser em situações do género.
Obrigado pela forte participação.
DW, sexta-feira.
As principais notícias da manhã. Em Abuja, o Conselho Nacional de Estado da Nigéria informou que as eleições serão realizadas na data prevista, 14 de fevereiro. Em Luanda, a sessão de julgamento do caso Kasule e Kamolingua, marcada para esta quinta-feira, foi mais uma vez adiada. Depois do encontro na Ucrânia, Merkel e Hollande reúnem-se hoje em Moscovo com o presidente russo Vladimir Putin. E na Guiné Equatorial já se apuraram os dois finalistas, mas houve violência e distúrbios durante o jogo da meia-final da Taça das Nações Africanas. E aqui termina o nosso programa da manhã, de 6 de fevereiro de 2015. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas de redação.